ABC Notícias. Confira agora as principais informações do governo do estado.
Fundam entra na fase de prestação de contas e fiscalização de obras executadas pelos municípios. Governo do estado investe 53 milhões de reais na compra de cisternas. Operação da Secretaria da Fazenda alerta consumidores sobre emissão de documento fiscal. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
Consumidores com tarifa social e instituições filantrópicas em comunidades de baixa renda vão ser contemplados pelo programa Celesc de Eficiência Energética. O projeto Sou Legal, Tô Ligado vai investir 10 milhões de reais na substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, além da instalação de sistemas de troca de calor para chuveiro. A ideia é diminuir o consumo de energia elétrica, reduzindo a conta dos consumidores. O coordenador do projeto, Tiago Jeremias, explica as vantagens desses equipamentos.
Ele contempla a substituição dos chuveiros elétricos tradicionais por chuveiros equipados com sistemas de trocador de calor, em que ele aproveita parte daquela água quente que seria despejada no ralo por um sistema de serpentina e pré-aquece a água nova, limpa, que entraria no chuveiro. Com isso, a gente consegue utilizar um chuveiro com resistência menor, proporcionando, então, uma grande economia no banho. O projeto também contempla a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas a LED. É um projeto pioneiro em Santa Catarina com a instalação da tecnologia de lâmpadas a LED. Hoje, a tecnologia LED, ela utiliza, digamos, para conseguir um mesmo fluxo luminoso, que seria uma mesma claridade, com cerca de 50% a menos de energia.
Num prazo de 6 meses, o projeto prevê a troca de 75 mil lâmpadas e instalação de 8.500 trocadores de calor para chuveiros. Serão 15 mil unidades consumidoras beneficiadas em mais de 50 municípios nas regiões de Rio do Sul, Joinville, Itajaí, São Miguel do Oeste, Chapecó e Concórdia. De acordo com Tiago Jeremias, o projeto vai gerar uma economia capaz de abastecer 13 mil residências pelo período de 1 ano.
Durante toda essa vida útil do projeto, a gente está estimando 6.500 megawatt-hora por ano, que é um consumo aí de 13 mil residências durante um ano. Então, durante toda a vida útil dos equipamentos, a gente consegue aí atender mais de 13 mil residências por um ano. Dá um benefício anual aí de uns 18 milhões em economia de energia. Para o consumidor, depende muito do hábito de consumo dele. Nós vamos estimar aí um 30% de economia no banho do consumidor. Mas vai depender do hábito de consumo dele para ele perceber isso na conta.
Da Rádio Secom, Marcos Lamperti.
Terça-feira.
O governador Raimundo Colombo foi submetido a uma angioplastia na tarde desta terça-feira para o implante de 3 estentes em artérias do coração. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O vice-governador e médico cardiologista Eduardo Pinho Moreira acompanhou a angioplastia e afirmou que o resultado foi um sucesso.
O governador Raimundo Colombo veio para São Paulo no final de semana fazer uma série de exames em função daquele procedimento, daquele processo que ele teve durante as eleições. Foi um quadro infeccioso, uma herpes zóster, que atacou o seu rosto e impediu que ele participasse da campanha. Um dos exames realizados no final de semana chamou a atenção porque havia suspeita de um problema cardíaco. E ele fez um cateterismo na segunda-feira, que mostrou uma obstrução de mais de 80% de uma coronária importante, a coronária descendente anterior, numa posição perigosa. E o governador, então, por orientação dos médicos, decidiu se submeter a um procedimento chamado angioplastia com implantação de estente. Estente é um dispositivo que se coloca dentro da artéria coronária, aquela que irriga o coração, que permite a circulação e impede o entupimento. O procedimento durou 1 hora e meia, foi realizado com pleno sucesso, e o governador saiu do procedimento acordado, participando, ativo, muito alegre, exatamente porque teve o sucesso. O governador Raimundo Colombo está recuperado, o procedimento foi um sucesso.
O governador deve receber alta em 4 dias.
Quarta-feira.
Em Santa Catarina, 253 municípios já contam com investimentos do Fundam para a realização de obras na área da saúde e educação, pavimentação de estradas e compra de veículos e equipamentos. Até o momento, já foram assinados 337 convênios, que somam mais de 400 milhões de reais. Agora, o programa está em nova fase, a de fiscalizar as obras e as aquisições feitas pelas prefeituras com recurso disponibilizado. O trabalho é feito pelos técnicos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, contratados pelo governo do estado para acompanhar a aprovação e a execução dos projetos cadastrados pelas prefeituras. O secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, fala sobre o acompanhamento técnico nos municípios.
Esse processo de fiscalização ele faz parte do contrato que nós temos com o BRDE, porque o programa do Fundan foi concebido para você repassar o recurso mediante a apresentação de projetos de investimentos naquelas áreas consideradas prioritárias e um acompanhamento na execução dos projetos apresentados, que é muito importante para a gente garantir que os recursos estão sendo executados e aplicados de acordo com os projetos e que as obras que foram programadas, elas tenham condições de poderem ser concluídas com os recursos que foram alocados para essa finalidade.
Com os recursos do Fundan, os municípios cadastraram propostas para a compra de pelo menos 950 equipamentos, máquinas e veículos, execução de 57 obras de construção e pavimentação de mais de 1.300 ruas.
Quinta-feira.
O governo do estado vai investir 53 milhões de reais na construção de cisternas nas regiões com maior índice de estiagem em Santa Catarina. Serão construídas 1.864 cisternas em 66 municípios catarinenses. Elas vão beneficiar produtores de aves e suínos com estruturas para coleta, armazenagem e utilização da água da chuva para o consumo dos animais. O investimento é importante para manter a normalidade da produção animal nos períodos de estiagem, como explica o secretário de Estado da Agricultura, Ayrton Espias.
Construir essas cisternas, nós também vamos aliviar o problema das prefeituras municipais que não mais precisarão investir no transporte de água para a dessedentação de animais durante as estiagens. Essas cisternas, elas vão captar a água da chuva dos telhados das próprias granjas, permitem armazenar até 500 mil litros de água cada uma, o que é água suficiente para garantir o abastecimento dessas granjas. E com isso ganha o produtor, porque vai ter a garantia de água, e ganham os municípios, que vão ter menores custos para socorrer as propriedades rurais durante as estiagens.
Para se beneficiar do programa de construção de cisternas, os produtores devem possuir um projeto técnico e receberão assistência da EPAGRE. A seleção dos produtores será feita pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e pelas prefeituras, com base em critérios técnicos que envolvem a quantidade de ocorrências de falta de água nas propriedades.
A escolha do município foi feita com base no número de laudos, estados de emergência decretados e reconhecidos nos últimos 10 anos. Nós temos ali municípios que tiveram até 7 situações de emergência por causa de estiagem reconhecidas nesses últimos 10 anos. Então são esses os municípios que, combinado com o número de granjas de suínos e aves que tem, foram escolhidos para receber os investimentos. Mas as propriedades vão ser escolhidas agora com critérios técnicos dentro do município pelo Conselho de Desenvolvimento Rural.
O investimento faz parte do Pacto por Santa Catarina.
Sexta-feira.
A Secretaria de Estado da Fazenda registrou infrações em 35% das 450 óticas visitadas pelos auditores fiscais na Operação Horus, realizada nos dias 13 e 14 de novembro. A irregularidade mais encontrada foi na emissão de cupom fiscal, aquela notinha que é entregue ao consumidor no momento da compra. No caso mais grave, constatou-se que uma rede de óticas com cerca de 40 lojas utiliza um aplicativo que não atende aos requisitos da Secretaria da Fazenda. O sistema realiza a impressão de documentos em impressoras não fiscais, possibilitando a sonegação. As empresas devem utilizar o emissor de cupom fiscal autorizado pela Secretaria da Fazenda para a venda de qualquer produto, pois é por meio da emissão da nota ou cupom fiscal que a Fazenda recolhe os impostos, como destaca o gerente de fiscalização da Fazenda, Francisco de Assis Martins.
É importante, né, que a empresa, que o comércio varejista, de uma maneira geral, ele emita o cupom fiscal, né, para que haja um maior controle da Fazenda, né? Porque esses equipamentos emissores de cupom fiscal, eles têm uma memória, né, ao qual nós podemos verificar a regularidade daquelas operações e o registro daquelas vendas efetuadas no varejo, e a partir daí é que nós temos melhores condições de fiscalizarmos e fazer com que aquele estabelecimento, aquele comércio, ele efetivamente recolha, no caso aqui, o ICMS, né, de acordo com as suas vendas.
O gerente explica a validade do cupom e da nota fiscal para a legislação.
O cupom fiscal, ele necessariamente, ele é feito, né, ou impresso por um equipamento emissor de cupom fiscal, que é um equipamento eletrônico, né? E a nota fiscal, ela pode ser eletrônica, mas aí ela é feita e utilizada pelas empresas, pelas indústrias e pelo comércio atacadista, né? E para o varejo existe a nota fiscal modelo 2, que é aquela nota fiscal menor, né, que ela é feita manualmente. As duas têm validade.
O consumidor pode facilmente identificar o documento fiscal, pois nele sempre estará impressa a expressão cupom fiscal ou nota fiscal. Muitas empresas entregam alguns documentos parecidos, mas que recebem o nome de orçamento, pedido, controle interno e nota de controle, os quais não possuem valor fiscal. Por isso, é importante que as pessoas denunciem esses casos.
O que é importante frisar é o seguinte, que o consumidor final, ele tem um direito, né, de exigir o documento fiscal, seja a nota fiscal, seja o cupom fiscal, a cada venda que efetuar. Qualquer comércio varejista, independentemente do tamanho, ele é obrigado a emitir ou a nota fiscal ou o cupom fiscal. Na nota fiscal tem que estar escrito nota fiscal. No cupom fiscal, necessariamente tem que estar impresso também, cupom fiscal. Senão, não tem nenhuma validade jurídica, porque esses documentos, tanto a nota fiscal quanto o cupom fiscal, eles são controlados pela Secretaria da Fazenda.
Caso você receba um documento que não seja fiscal, vá até uma regional da Fazenda mais próxima de sua casa ou ligue para o 0300-645-1515. A Fazenda também recebe denúncias pelo site www.cef.sc.gov.br. Lembrando a você, consumidor, que em algumas assistências técnicas autorizadas, só é aceito a nota fiscal, por constar os dados do consumidor. No caso do cupom, essas informações não vêm escritas. Então, se você comprar um aparelho eletrônico, por exemplo, algo que possa apresentar alguma falha, na compra você deve exigir a nota fiscal. O SC Notícias Especial de fim de semana fica por aqui. O programa foi apresentado por Tainara Rosa, com reportagem de Marcos Lamperti. Muito obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.